Bola a Bola para mais um relatório de jogo, como sempre com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos, bem-vindo. Carlos Alberto Diniz, agora sim, temos o Carlos connosco. Olá, Carlos, estamos a ouvi-lo. Carlos, o Futebol Clube do Porto vence por 2-1 o Santa Clara, um jogo em que os Dragões conseguem marcar mesmo no último suspiro. Tony Martínez tem sido, de certa forma, renegado para a equipa B. Acaba por ser aqui um herói inesperado a marcar o golo da vitória no último minuto. Em primeiro lugar, pergunto, Carlos, tendo em conta aquilo que foi o jogo e também aquela que foi a presença do Santa Clara nesta partida, foi um resultado justo esta vitória do Futebol Clube do Porto?
Sim, foi um resultado justo, porque o Porto, na segunda parte, foi mais forte e tentou várias soluções para tentar chegar ao gol. Na primeira parte, não. Na primeira parte foi completamente um jogo repartido e sem grandes oportunidades de gol, mas um jogo bem disputado, em que o Santa Clara esteve muito bem. Digamos que foi uma boa exibição do Santa Clara na primeira parte, sempre a sair para o ataque com grande clareza, grande qualidade, o Porto a responder, mas se houve situações de algum perigo, foram mais do Santa Clara do que propriamente do Futebol Clube do Porto. A segunda parte começa com uma grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto, que o Sérgio Oliveira concretiza, mas o Santa Clara responde bem e consegue também uma grande penalidade, empata, e a partir daí fica a sensação que há, por parte dos jogadores da equipa açoriana, um pouco mais resguardados e que tentam, fundamentalmente, guardar mais o empate, e não foram tão esclarecidos quanto na primeira parte e no início da segunda.
E na opinião do Carlos, essa mudança de estratégia, essa falta de assertividade no ataque, se calhar a falta de ambição, pelo menos a ambição que foi mostrada na primeira parte, essa mudança foi também o pecado mortal do Santa Clara, de certa forma?
Talvez um pouco, porque realmente o Porto foi se aproximando cada vez mais do último terço do campo da equipa dos Açores e efetivamente teve algumas possibilidades por Taremi, por o Fábio Vieira, Taremi outra vez antes de sair e antes do golo aos 95. Martínez também teve uma excelente possibilidade para poder marcar e de facto o Santa Clara só numa vez ou outra é que conseguiu sair em contra-ataque ou um ataque rápido, mas diga-se poucas vezes. E de facto essa, digamos, atitude mais conservadora do Santa Clara na segunda parte, em função de ter conseguido o empate, custou-lhe caro, porque é difícil perder mesmo no último suspiro do jogo, não é?
Exatamente. Carlos, nesse último suspiro, nesse gol do Futebol Clube do Porto, o gol de Tony Martínez, vimos Sérgio Conceição nos festejos, até comparámos aqui quase a corrida de José Mourinho, de certa forma, em Manchester. Nota-se que foi um golo importante nesta caminhada do Futebol Clube do Porto. Daquilo que viu hoje no Dragão e daquilo que temos visto também nesta época, o Futebol Clube do Porto muitas vezes irregular durante o campeonato, é um golo que ainda mantém o Porto na esperança de chegar ao título, ou daquilo que viu hoje será uma tarefa muito complicada para os Dragões?
É, com toda a certeza, é uma tarefa complicada pela desvantagem que o Porto tem sobre o Sporting, e fundamentalmente também porque, felizmente para o Futebol Clube do Porto, tem uma sobrecarga de jogos este mês, e com esta disputa com o Chelsea em duas mãos, naturalmente aumenta a densidade competitiva, e isso torna sempre as coisas mais difíceis, porque é preciso gerir um pouco os jogadores e o seu esforço, e a própria ansiedade de poder fazer sempre melhor e conseguir chegar longe também na Champions e não deixar de almejar a possibilidade de diminuir pelo menos a distância para o Sporting, não é?
E Carlos, falando precisamente da Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto vence com um golo no último minuto, provavelmente são as vitórias que sabem melhor, ou pelo menos que dão mais adrenalina, mais motivação para o jogo seguinte. Do outro lado, o Chelsea perdeu com o West Bromwich, estava na altura no penúltimo lugar, se não estou em erro, e perdeu com muito estrondo, vamos dizer assim.
É
estes dois resultados deixam ou baixam, se calhar, o favoritismo teórico que o Chelsea tem para esta partida de quarta-feira?
Diria que não, porque são competições diferentes. E claramente que o Chelsea também quer apostar na Liga dos Campeões. Não tenho a menor dúvida. E isso não lhes tira o favoritismo. Mas são jogos também diferentes para ambos. E com estratégias, com toda a certeza, também diferentes. Porque o Porto já nos tem habituado a que tem, em termos táticos, em termos estratégicos, consegue realmente superar-se e fazer boas exibições nesta prova, e este ano tem conseguido, talvez até superando muitas vezes aquilo que tem sido alguma oscilação na competição nacional.
Carlos Albertinis, vamos olhar para aquele que foi o melhor e o pior nesta partida, feita a análise ao jogo. Vamos começar pelo melhor deste Futebol Clube do Porto, Santa Clara, com a 2-1 vitória para os Dragões.
Eu, claramente, enquanto a equipa de Santa Clara foi uma equipa personalizada e com qualidade, parece-me que o Lincoln foi, de facto, um dos melhores elementos em campo. Perdeu algum fogo, digamos assim, na parte final do encontro, mas, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores em campo, o Lincoln.
Do lado contrário, o pior desta partida entre o Futebol Clube do Porto e o Santa Clara?
Digamos, o empolhamento da equipa dos Açores na parte final do jogo, a partir, sensivelmente, dos 60 minutos, que foi completamente fatal. Eu diria que foi muito mais por parte dos jogadores do que por parte do treinador, acredito perfeitamente, porque tenho essa noção que muitas vezes os jogadores, digamos que, sentem a vontade de ganhar pontos, de fazer um bom resultado, e isso às vezes prende um pouco a ambição de chegar mais longe.
E Daniel Ramos também não é um treinador normalmente
não,
conhecido por samozontrar, portanto,
não,
perante
não,
os
todo,
grandes.
De todo.
Carlos, o Futebol Clube do Porto vence por 2-1 Santa Clara. Ora, com este resultado fica assim a 7 pontos à condição face ao primeiro classificado, o Sporting. Fica assim o Futebol Clube do Porto com 57 pontos, o Sporting com 64. Lembro que os Leões jogam na próxima segunda-feira frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, às 9 da noite. Também o Benfica já agora joga também nessa segunda-feira frente ao Marítimo na Luz, às 7 da tarde. Por enquanto, o Futebol Clube do Porto, com esta vitória, fica então em segundo lugar com 7 pontos à condição face ao Sporting, e já agora também à condição com 6 pontos de vantagem face ao Benfica, que está em terceiro lugar, dando também já agora aquela que é a classificação para a equipa do Santa Clara. Com esta derrota fica mais longe de um possível lugar europeu, fica assim a 4 pontos, aliás a 3 pontos de distância do Vitória Sport Clube, que está em sexto lugar, um lugar que ainda dá para a segunda pré-eliminatória da nova competição da UEFA, a UEFA Conference League. Carlos Albertinis, voltamos então na segunda-feira para esse Benfica Marítimo e depois para o Moreirense Sporting. Obrigado, até a segunda.
Até a segunda.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.